Ah, obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui participando desses seminários. Ah, as apresentações já foram feitas, eu acho que os palestrantes vão fazer suas apresentações aqui e a gente depois vai abrir para as perguntas e vamos tentar fazer cumprir o nosso cronograma aqui de 1 hora. Para essa apresentação aqui, efeitos e consequências dos novos procedimentos de certificações de imóveis rurais. Podemos começar na ordem, da esquerda para a direita, se ninguém se incomodar.
Boa tarde a todos. Eu aqui hoje sou representante dos que executam o serviço, né? Associação dos Engenheiros Agrimensores. Eu acho que eu tenho aqui mais dúvidas do que tenho muito a que falar, a que ensinar, né? Que nós que vivemos o dia a dia e essas mudanças dessas normas, né? Eu acho que essa segunda edição da norma, ela já veio, ela traz alguns facilitadores para quem está prestando o serviço, tá? Que a gente já tem notado aí. Um dos facilitadores foi que aumentaram alguns números de pontos, né? Que a gente tinha dúvida, que você tinha que pôr marco em todos os pontos definidores das áreas, e agora diminuiu, agora você não precisa pôr em todos os pontos, já criaram esses pontos P's, que são pontos que você mede, não precisa materializar, criaram esse ponto offset, que isso ajuda muito, que é muito mais fácil você levantar o eixo de uma rodovia. Via de regra, todas as rodovias, os departamentos, eles têm os cadastros das rodovias pelo eixo das estradas e eles têm a faixa de domínio. Então, você levantando o eixo, você procura os órgãos, eles te dão a faixa de domínio e você cria os offsets, você vai ter o limite com essas estradas. Isso também é algo que também facilitou nessa norma. E, principalmente, que é o que eu vejo que o maior facilitador é você não ser obrigado a pegar a anuência de todos os confrontantes, tá? Porque isso era onde parava o serviço. Você fazia toda a parte técnica, você media, você fazia todo o trabalho de engenharia. Aí, quando chegava na parte de coletar a anuência, aí parava, né, ali. Aí você não sabia quando ia terminar. Eu mesmo tenho pego áreas aí que tem mais de 70 confrontantes, né? É trabalho para anos. Se for coletar a assinatura de todos. Aí você chega lá, já morreu, está em inventário, está não sei quem, ou nem está em inventário, não tem quem assina, não termina nunca, né? Então eu acho que essa norma veio ajudar nesse aspecto, tá? Já melhorou bastante. Então eu estou aqui mais para debater, trocar informações, né? Como todos estão aqui, tá? É isso aí que tem o meu recado. Obrigado.
Obrigado, Schenkel. Luiz Antônio.
Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Antônio Gera Sanches, sou diretor executivo do Instituto de Direito. Nós tratamos de alguns assuntos, para alguns novos, porque a abordagem ela é recente. Mas é um tema antigo, que é exatamente a interdisciplinaridade entre geografia e direito, como que se regula juridicamente a questão do território. Agora há pouco nós ouvimos o Tadeu falando de questões muito importantes, que são exatamente a necessidade de se conhecer a legislação, ou seja, o que que diz essa legislação. Eu iria um pouco além desse conceito. Talvez tenha chegado a hora do engenheiro cartógrafo conhecer um pouco de regulação jurídica. Por que que eu digo isso? Porque nós estamos entrando num período no qual o Estado vai começar a intervir cada vez mais nas atividades privadas. E isso tem um reflexo muito grande quando nós falamos de território, quando nós falamos de terra, quando nós falamos de propriedade privada, quando nós falamos de ordenamento territorial. Quando nós falamos em coexistência entre direitos de pessoas diferentes, de propriedades distintas. E isso é muito forte quando nós falamos de setores que já tradicionalmente têm uma regulação bastante densa, alguns até secular, como é o caso de energia elétrica, como é o caso de petróleo, como é o caso de transportes. Mas isso, no Brasil, por talvez alguma deficiência do nosso processo democrático, é uma construção muito recente quando se trata de propriedade rural, de propriedade privada. E é algo que nós estamos enfrentando mais forte, de uma maneira mais densa, nos últimos 10 anos. Né? Veio a lei que obriga a regulação, né, da propriedade rural, né, você georreferenciar, né, todas essas propriedades desde 2001. Você tem o Estatuto da Cidade, que já começa a colocar questões de ordenamento territorial urbano, e no qual a gente acaba tendo um grande mosaico no país de regulação territorial, que a gente costuma dizer que o país é uma grande, como se fosse uma grande quadra poliesportiva, onde você tem o campo de futebol, o campo de vôlei, o campo de basquete, o campo de handball, uma linha sobreposta à outra, e nós colocamos todos os jogadores para entrar em campo ao mesmo tempo, com seus uniformes, com as suas bolas, com as suas regras, com os seus árbitros, e queremos que dê certo. O Brasil é mais ou menos isso. Nós temos a União, os estados e os municípios legislando com suas respectivas competências, de forma concorrente, de forma privativa, e a União fala de energia, e os municípios falam do meio urbano, e também tem a questão ambiental, que todos falam, e nós queremos que todas essas regras juntas funcionem. Nós estávamos lá no Instituto fazendo uma estimativa de quantas normas o Brasil teria. Nós chegamos a um número impressionante de 10 milhões de normas no Brasil. Então, o Brasil teria uma norma para cada 20 habitantes. Nós temos um médico para cada 360 habitantes, um advogado para cada 330 e uma norma para cada 20. Né? Disso estão portarias, decretos, instruções normativas, normas para todos os lados, para todos os gostos, sobre todas as matérias, sobre todas as esferas federadas, para todos os lados. Esse é o nosso país, né? Estejamos de acordo ou não, gostemos ou não, é assim que funciona. E a questão regulatória da propriedade, ela é muito cara nesse cenário, porque o conceito de regulação jurídica, ele é muito interessante, porque ele pega uma tecnologia, que no caso aqui setorial seria, né, o geoprocessamento, a georreferenciamento, né, as geotecnologias, ela dá uma roupagem jurídica para que se obtenha uma repercussão econômica, que pode ser o lucro, ou pode ser a divisão de um bem, né, se for sob a ótica do Estado, perante a sociedade. Mas, independentemente da finalidade, o meio é jurídico. E se não se entender as regras, não se vai chegar a um denominador de como isso deve funcionar perante esta sociedade. E dentro desse conjunto de regulamentação, desse grande mosaico, dessa quadra poliesportiva, nós temos essa nova legislação do INCRA, que veio exatamente conferir, né, uma espécie de celeridade. É um processo que já vem de longa data e que vocês, muito melhor do que eu, já estão acostumados a esse tema. Mas nos chama a atenção dois pontos que eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão, que é exatamente o primeiro, que até estive no Tocantins na semana passada, e ouvi uma expressão que me chamou muito a atenção, do professor Ariovaldo Umbelino, geógrafo, que está trabalhando agora lá em Palmas, em Porto Nacional, lá no Tocantins. Ele usou uma expressão muito interessante, a do beliche cartorial. Então, o Brasil hoje vive uma questão de beliche cartorial. Nós temos dois, três, né? O Tocantins, ele, se contar o Tocantins que existe nos cartórios, ele é 3 vezes maior do que o Tocantins que existe na realidade. Então, como se evitar esta duplicidade? Como tornar essa duplicidade ou essa triplicidade racional? Como tornar essa lógica módica para, né, quem queira acessar uma carta e tenha parâmetros específicos, como padronizar essas normas. E temos aí toda uma legislação vindo aí dentro do IBGE, do CONCAR, da INDI, que objetiva esse tipo de racionalização, esse tipo de eficiência administrativa. Que é uma expressão que vocês, daqui para frente, certamente vão se acostumar bastante a ouvir. E a segunda mensagem que eu gostaria de deixar é que nós apenas estamos na pré-história, vamos dizer assim, das geotecnologias, né, no mundo. E isso naturalmente pressupõe que nós também estamos na pré-história da regulação jurídica dessa tecnologia na sociedade. Então vocês, naturalmente, vão se acostumar cada vez mais a ter que entender desse juridiquês, dessas expressões técnicas, desses instrumentos jurídicos para fazer valer determinados interesses, do que é regulação jurídica do território, como que isso se procede, como que isso alcança a sua finalidade, como vocês podem ganhar ou perder dinheiro com isso, e como que o Estado pode usar o fato de vocês ganharem ou perder dinheiro para fazer justiça social. Né? Então, tem um jurista famoso no Brasil, chamado Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele fala muito claramente isso. Na verdade, o Estado usa a iniciativa privada como meio para alcançar a finalidade dele, que é o interesse social. Enquanto a sociedade usa esse interesse social como meio para alcançar sua finalidade, que é o lucro, que é ganhar dinheiro. Em última análise, é isso que se faz numa sociedade capitalista. Só que, a partir do momento que isso começa a ter uma repercussão econômica cada vez mais acentuada, e é função do país combater as desigualdades sociais e regionais, né, e o regional como uma dimensão geográfica prevista na Constituição, e daí também o Conselho de Geodireito, você começa a ter um pouco desse aumento progressivo da mão do Estado, né, regulamentando de que forma esse ordenamento territorial vai se proceder. Então, essa que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para que nós possamos debater aqui em conjunto, que certamente chegaremos a grandes conclusões. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Jorge.
Boa tarde. O que eu gostaria de falar aqui, um pouco em breves palavras, é uma reflexão sobre qual é o papel do registro de imóveis. Papel esse que, no curso da história, o pessoal sofreu várias interpretações e hoje tem um pessoal ainda que já, depois da Lei 6.015, que eu acho um pouco equivocada a ideia. O papel do registro de imóveis é ficar da publicidade do direito. Qual é o direito que se encontra registrado? Esse seria o papel principal. De quem é propriedade? Se de quem foi adquirido, se existe servidão, se existe hipoteca, se existe alienação, se existe. O papel principal do registro de imóveis, em sua história, não é servir de cadastro. Essa ideia de cadastro como apareceu com a Lei 6.015, que começou a história da especialidade, da descrição. Então, antes da Lei 6.015, antes de 76, o que acontecia? Quando iniciou o processo de registro do Brasil? Isso é que causou tal do, muitas vezes, do beliche. Porque antigamente, o que se interessava? Como é que começou o registro de imóveis? Começou como registro de hipoteca. Por que precisava o registro de hipoteca? Porque uma pessoa, um banco, que fosse emprestar, precisava saber se aquilo estava hipotecado por uma outra anterior, para ver qual é o primeiro, para ver se existia. Então, sem esse registro, não dava garantia de crédito, porque a pessoa não sabe se está hipotecado, não é, que podia ser feito em qualquer tabelionato, e não tinha nenhum lugar que tivesse esse arquivo dizendo que existe esse gravame no imóvel. Então, primeira coisa, se criou o registro de hipoteca. Aí depois do registro de hipoteca, ué, já que existe hipoteca, aí vamos criar um registro da propriedade. Então, quando foi criado o registro de propriedade, antes do Código Civil, pelo registro não se adquiria a propriedade, só a publicidade, que é da pessoa. Então, quem estava se preocupando na época? Não era se o imóvel tinha 10 metros, se tinha isso. Se existe um imóvel tal, esse imóvel tá registrado em nome de alguém ou tem alguma hipoteca. Então, os primeiros registros, que se colocava a descrição nas transcrições, do jeito que vinha a escritura, escrito lá, se colocava. Então, no começo, o registro de imóvel começou como um título de documentos. Tudo que vinha, vinha. Agora, quem é que vai comprar é que tem que ir lá olhar para ver o que está comprando, se o imóvel existe, se tem aquela medida, se está localizado a porteira daquele jeito, da estrada, se tem tantos alqueires, não tem. Isso era problema do adquirente que tinha que ver, igual automóvel. Ninguém compra um automóvel pelo certificado. Vai lá examinar o automóvel, se está lá, se não está batido, se existe. Então, como começou desse jeito? E cada vez que era vendido, a descrição ia mudando. Por quê? A pessoa ia medindo e ia aperfeiçoando. Então, até 1976, no título de 1950, 40, 30, não tinha nenhum problema. O imóvel tinha uma descrição, na próxima transcrição mudava, melhorava. Ia melhorando, melhorando, sofria um loteamento e começava a aparecer os lotes certinhos, né? Ou sofria desmembramento, começava assim na descrição. Ah, um sítio, fazenda, não sei o quê, mais ou menos 50 alqueires. Com a divisa que vai pela divisor de águas, aquela descrição danada, que todo mundo já viu. Na próxima já vem com rumo, já vem com uma descrição melhor, já foi levantado por um agrimensor, e nunca teve problema. Aí de repente veio a lei 6.015, não, agora tem que estar tudo descrito direitinho. Aí ele, pum, fotografou e parou. Como fosse, de agora em diante, não pode mais ficar mudando a descrição se não tiver retificação, e criou esse problema danado. E também a história da sobreposição. O que está sobrepondo? O que se sobrepõe é a área. Porque a pessoa coloca uma metragem, mas não quer dizer que a pessoa seja dona, que o imóvel tenha aquela metragem. O que tem é o seguinte, se existir o imóvel, aquela pessoa lá é o dona, por aquele título. Mas o imóvel pode não existir, não pode ter aquela metragem. Então, justamente, o GEO, o que é? É para dar a ideia de que o cadastro é uma coisa, o registro é outra coisa. Agora, então, hoje o que acontece? Todo o procedimento do acerto cadastral é feito lá no INCRA. O registro só vai dar publicidade daquela descrição. Olha, no INCRA foi feito o GEO, tem essa descrição, que amanhã pode ser mudada, ou pode ser retificado, pode ter ido engano. Porque o que está sendo feito? Hoje a pessoa faz o GEO referenciado dentro de uma área, ponto, pelo título. Vai fazendo a outra, vai fechando. Enquanto ainda tem muitos imóveis não georreferenciados, todo mundo vai encaixando, vai cabendo. Vai chegar um dia que o sujeito vai com o título, opa, o vizinho já tem, não certifica porque já bateu. Aqui bateu, opa, e agora? Aí vai começar os conflitos. Mas esse conflito não é do registro do imóvel. A pessoa vai ter que resolver com os vizinhos, acertar os vizinhos de todo mundo. Depois que acertou, é que traz no registro. Na Alemanha, por exemplo, no registro de imóvel não tem nenhuma descrição de imóvel. O que ele diz lá, imóvel matrícula número tal, número do cadastro tal, tal, tal. Pô. Quem quiser olhar, olha o cadastro, tem lá a descrição. Mas o objeto do imóvel não é a descrição. O que diz é o seguinte, se a pessoa tem aquele imóvel daquele jeito, quem é o dono é fulano e tal. Por isso que o registro aqui hoje se preocupa mais, muito, é ver se aquele, uma compra e venda, se aquele documento, aquele título, é hábil para aquele negócio, é hábil para transferir a propriedade, é hábil para o gravame, e se registra aquele título. Agora, a questão de se tem tanto 10 metros de frente, se não é 10, é 9,5. Esse problema é problema cadastral. E o problema também é do vizinho, se na rua cabe, se na beira daquele rio cabe 3 fazendas daquele jeito. E esse cadastramento pelo ICA vai melhorando, um dia vai fechar o território. Quer dizer, espero que seja breve, né? Mas uma hora é igual da dança da cadeira, vai tocando a música, vai parando, vai sentando. Aí vai dar o problema que vai ter gente que não vai conseguir sentar, mas não pode chegar e culpar o registro de imóveis. Se existir a cadeira, do registro vai estar quem é o proprietário. Agora, se não tem a cadeira, paciência, vai ser cancelado. E o que vai acontecer nesse terceiro, quarto andar dos belíssimos, vão desaparecer todos. Tá, muito obrigado.
Obrigado. Alô. Obrigado, Jorge. A gente tem algumas perguntas aqui. Algumas perguntas fechadas, especificamente para algum palestrante, algumas perguntas abertas. Estão me ouvindo? Eu gostaria de começar com uma pergunta minha para o Luiz. Você citou, e também eu vou citar em cima do que o Tadeu falou aqui, que alguns profissionais, da deficiência de alguns profissionais certificados de conhecerem legislação, essa falta de conhecimento da parte de legislação. Aqui no estado de São Paulo, quase todos os profissionais são obrigados a fazer um curso para que possam se credenciar no INCRA. E talvez nem sempre esses cursos cumpram essa parte de legislação. O que eu pergunto é, como suprir essa deficiência do mercado quanto aos profissionais que talvez não estejam capacitados ou não tenham conhecimento nessa parte legislativa?
Obrigado pela pergunta, Edmilson. Na verdade, nós entendemos que o problema está na origem. Isso é uma questão que nós levamos, inclusive, para o Senado Federal, que discutiu recentemente a questão de qualificação de mão de obra. Ou seja, o Brasil vai crescer 6, 7% ao ano, e não temos gente para acompanhar esse crescimento, em nenhum setor da sociedade. Isso é um fato. E aí estavam discutindo como melhorar isso. E eu cheguei lá, tive a oportunidade de fazer uma apresentação, eu falei, mas tem uma vírgula aí que atrapalha também esse crescimento. Porque os advogados, eles estudam direito ambiental, mas eles não sabem o que é uma noções básicas de engenharia. Ou seja, um advogado se forma, às vezes ele vai trabalhar num ramo tecnológico como energia, como transportes, como agricultura, e não sabe o que é energia, não sabe o que é transporte, e não sabe o que é agricultura, não tem noção mínima. E o mesmo acontece com os engenheiros, ou seja, os engenheiros se formam muitas vezes sem ter uma aula básica do que é direito. Né? E às vezes presta concurso, vai para uma agência reguladora, e vai lá, bate na procuradoria e acha que ele pode fazer um decreto hoje para revogar um ato passado, um ato jurídico perfeito, acha que pode fazer coisas que, se ele tivesse tido noções mínimas da faculdade, né, ele certamente estaria evitando muito retrabalho a partir do momento que ele está começando a exercer as suas atividades normais, né, de engenheiro. Então, se você me perguntar qual que é a solução, a solução está na academia. Ou seja, mudar a estrutura de todos os cursos para aumentar o nível de interdisciplinaridade, para que um advogado conheça o que é uma engenharia, para que o engenheiro conheça o que é o direito. Mas existe uma necessidade transitória. Temos aí uma massa formada que não se, né, conviveu nessa realidade. Então, tem três caminhos que podem ser trilhados. Treinamento, treinamento e treinamento. Não tem outra alternativa. O que pode mudar é o INCRA baixar uma mão pesada e falar, não, o treinamento tem que ser este, com a carga horária assim, e tem que fazer determinados pré-requisitos e apertar, né? Ele aumentar a necessidade de qualificação para uma determinada finalidade específica para atender o interesse público. Mas eu vejo como inevitável um engenheiro, que a partir do momento que começa a exercer a sua atividade, tenha necessidade de conhecer a legislação, seja o setor que ele estiver. Isso é inevitável.
Eu vou fazer mais uma pergunta. Então, talvez, nesses cursos de georreferenciamento de imóveis rurais, que habilita o profissional para trabalhar com isso, talvez tenha que ser uma ação que parta do CREA, do CONFEA, para modificar isso daí, para incluir uma carga horária maior de direito ou uma capacitação maior de direito?
Depende. Como tudo no direito, depende. Se você tem como uma finalidade pública atender a essa demanda, a resposta é sim. Se você tem apenas como interesse direcionar a sociedade para que se qualifique para uma determinada finalidade, para poder ter um trabalho melhor qualificado, a resposta é não. Certamente, se o INCRA fosse uma agência reguladora, nos moldes das agências reguladoras, a resposta seria sim. Mas com a atual estrutura que o INCRA tem, eu não entendo que ele teria essa força, né, essa competência jurídica para se obrigar, né, esse tipo de treinamento. Em que pese ser salutar, em que pese ser necessário, eu não vejo hoje o INCRA com as ferramentas corretas para exercer esse tipo de obrigatoriedade.
Ok, obrigado. Tenho mais algumas perguntas aqui. Para o Jorge, eu acredito que está escrito Iribe, acredito que é para o Jorge. Do Francis Nunes. Por que os cartórios, através das corregedorias, não, abre aspas, falam a mesma língua, fecha aspas, se tratando do GEL? Muitas das vezes, os registradores têm atitudes individualistas e não função da realidade. Eu vou acrescentar uma pergunta se isso realmente é verdade ou não.
Bom, vamos primeiro dizer, se o registro é do mesmo estado ou de estado diferente? Se o estado, se for de registro de estado diferente, cada estado tem uma corregedoria, porque e cada corregedoria tem um âmbito de competência sobre o seu território. Então, normalmente, pode ter normas diferentes de um estado para outro. É um caso. E o segundo caso, por exemplo, dentro do mesmo estado, por que tem diferença de entendimento entre um cartório e outro? Porque é o seguinte, por mais que a corregedoria faça norma, as normas são genéricas, não são muito específicas caso a caso. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, com centenas de oficiais de registro, existem oficiais de registro mais qualificados, que foram concursados, estudaram mais, tem outros que são mais conservadores, outros que são mais antigos, tem outros que não querem pegar coisa nova, fazer, ah, a retificação não faço, não quero nem saber, vai na justiça. Agora, isso aqui é o seguinte, é individual de cada um. Isso é difícil, porque não existe alguém que dá ordem, não existe um registrador-chefe, cada comarca tem o seu, tem inclusive o seguinte, não é isso. E cada comarca tem um juiz, porque a Corregedoria Geral dá normas gerais. Mas o caso específico, que decide as questões lá, a orientação no local, é o juiz da comarca. E cada juiz tem entendimento diferente. Então, na minha comarca, ó, isso aqui não pode aqui, porque ele não confia no registrador. Aquele registrador antigo tem umas histórias aí, que andou crescendo o terreno, andou fazendo uso capião brasileiro e crescia. Então, eu disse, então vou fazer uma rédea curta. E o que que o registrador, muitas vezes, ele tem medo de perder a delegação. Então, vou andar certinho aqui, vou criar maior dificuldade do que eu não sei. Agora, o outro o registrador mais esclarecido, mais atuante, ele quer ajudar, não é verdade, conhece mais da matéria, então ele sente mais à vontade, então tem menos exigência. Por exemplo, eu não registro lá área rural porque eu sou oficial de São Paulo aqui, mas, por exemplo, eu tenho departamento de agrimensura, eu tenho engenheiro agrimensor, equipe, engenheiro agrimensor e técnico de agrimensura. Meu engenheiro agrimensor, acho que é colega do Dr. Tadeu, é formado em Viçosa, ele tem título de doutor. Eu tenho estação total Nikon, eu faço o levantamento, por exemplo, na hora que vem a retificação e vem o levantamento, é conferido 100% por minha equipe. Aí eu olhei e falei, tá igual o que eu vi lá, tá rápido, rápido. Tá diferente, pode levar de volta porque foi o pessoal lá, ele levantou, tá diferente. Quer dizer, aí depende de cada oficial. Se o oficial quiser ajudar e quiser fazer rápido, é lógico que a coisa vai bem. Agora, não, aí é questão de se o oficial não está trabalhando, reclamar para o juiz, na verdade, para criar pedir providência, se tiver. Agora, obviamente, tem certas situações, não é? Porque isso é o que acontece. Por um erro, ele responde pessoalmente, se tiver algum erro, com o seu patrimônio. Então, muitas vezes, tem oficial que não está sujeito a querer correr risco, principalmente, por exemplo, se ele não tem muito conhecimento, não quer criar, então cria mais dificuldade. Então esse problema é difícil, isso nunca vai ter. Inclusive é o seguinte, mesmo na justiça, o pessoal que milita no direito, tem 10 juízes no mesma questão, pode dar sentença diferente. Nem os ministros do Supremo se entendem dar 5-5. Já pensou, peguei 20 anos de cadeia porque deu 5-4 no habeas corpus. Ah, se o sujeito tivesse dor de barriga, tivesse problema da coluna, não tivesse no dia, dava o habeas corpus, estava na rua. Mas o sujeito ficou bom, fui para a cadeia. E quem vai falar que é justiça? Direito é assim. Não é engenharia que 1 + 1 = 2. Depende do que dá, do entendimento. É que essa questão é jurídica. Jurídica é difícil, não tem unanimidade.
Obrigado. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Obrigado. Para o Schenkel. Eu queria saber qual que é a sua percepção, vou falar de novo do mercado, com essa nova norma, se isso vai... Se ela facilitou, se ela dificultou os trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais e se isso talvez possa impactar no número de profissionais que vão trabalhar nisso daí, se essa mudança da norma pode ter abrido um leque maior de profissionais que possam trabalhar com isso, ou se não impactou nada, ou se dificultou, talvez vá dificultar, vá tirar alguns profissionais do mercado. Como é que você vê isso daí?
Bom, quando saiu a norma, quem militava na área achou que ia ser a salvação da lavoura, né? Foi agora, vamos nadar de braçada, né? Vamos sair medindo aí terras e era só contabilizar, né? Assim, 10 anos estou aposentado. E não foi bem assim, né? Você vê que o número de áreas certificadas são pequenas. É, nós vamos ter um gargalo aí ano que vem, quando diminuir para as áreas de 500 hectares, né? Que são, acho que é 90% das áreas no estado, eu acho que áreas acima de 500 hectares deve representar não muito mais que 10% de todo o território nacional. É, nós vamos ter problema no INCRA, para ele poder agilizar esse... É muita área, assim. Eu acho que a gente estava conversando hoje aí, áreas acima de 500 hectares no Brasil, parece que é em torno de 160 mil. E áreas abaixo de 500 hectares são mais de 8 milhões. Então, veja bem o volume de serviço que está vindo pela frente. Faltam profissionais, falta um treinamento melhor, falta o profissional se preparar também. Né? A gente fala, não, que eu tenho que fazer curso. Não é só dar o curso. Tem uma regrinha de mercado aí que quem não tem competência não se estabelece. Né? Você tem que procurar também se melhorar. Você faz um curso, o curso não te deu toda a capacitação que você precisava. Né? Que foi feito lá na época, quando saiu essa lei, sentaram, teve reuniões no CREA, teve vários, de vários segmentos, de vários. Então se fez lá um currículo mínimo, né? É o currículo mínimo. Agora, o mínimo dá para você sair trabalhando? Às vezes não. Então você tem que se preparar mais. Hoje, você tem internet, você tem muitos recursos para você se aprimorar também. Não é só um curso que vai... Não, agora você fez esse curso, o cara pode ir lá no curso e, sei lá, fica dormindo lá o tempo inteiro, no final vão dar um certificado. Porque o cara... É assim, esses cursos a gente sabe que é assim. Se ele foi bem ou não foi bem, se ele... Eu nunca vi um cara repetindo... Alguém já escutou alguém que repetiu num curso de georreferenciamento? Conhece, eu queria conhecer, é que nem, não tem. Fez o curso, está aprovando. Agora, ele vai ter que se preparar. Vai demorar para acontecer os problemas de sobreposição? Vai demorar, gente. Não tem. O Brasil é muito grande. Até um outro medido ao lado e dar, até acontecer, fechar, eu acho que a gente não vai estar mais aqui para discutir. Se tiver, está gagá lá embaixo, assim, meio babando, porque vai demorar. Então, o pessoal conta com isso também. Né? Mas eu vou fazendo lá, o dia que aparecer lá, que der sobreposição, eu já nem estou, mas já aposentei. Não é verdade? Então, nós temos que ver toda essa parte. Agora, profissional vai faltar em todas as áreas. O Brasil, a gente está crescendo. Já tem hoje deficiência, você não acha. Eu não consigo contratar técnico em agrimensura para fazer levantamento. Não tem no mercado. E ainda tem uns pares que foram embora lá para a Líbia, estão pagando mais. Tive que estar pagando mais, o preço está mais barato. Está difícil trabalhar. Mas então, nós precisamos o quê? É capacitar. Nós que estamos trabalhando, é estudar, é aprender. E não adianta obrigar cursinho, não, é o profissional que vai ter que se habilitar. Hein?
Obrigado. Mais uma pergunta para o Luiz, do Antônio Vieira. Sua opinião sobre a Lei 6.015 de 73? É isso? Em relação às alterações referentes aos confrontantes.
Obrigado pela pergunta. Na verdade, a legislação de 73, a Lei Lima de 79, que também é dos loteamentos urbanos, foram leis que foram feitas num regime de exceção. Né? São leis que foram feitas quando os advogados pensavam do mesmo jeito, né? Porque advogado só pensa do mesmo jeito na ditadura. Né? Graças a Deus estamos numa democracia, né? Os advogados e os magistrados podem se dar ao luxo de pensar diferente. Então, é uma legislação que, de certa forma, está defasada é uma legislação que precisa ser atualizada, e em relação à questão dos confrontantes, é algo que é difícil falar de uma forma genérica, né? É algo que você precisa, na verdade, estudar no caso a caso, para identificar de que forma você tem exatamente o conflito entre os confrontantes estabelecidos, né? Se você tem um conflito estabelecido com uma base no interesse, como a gente fala no direito, mais menos, ou seja, um quer, o outro não quer, ou se os dois querem e esse interesse vai contra o interesse do Estado, ou seja, teria que ver o caso a caso aí para dar uma resposta mais propositiva.
Claro, por favor.
Essa questão dos confrontantes, eu acho que ele quer se referir ao artigo 213, não é? Da lei 6.000. Esse artigo 213 foi modificado para a lei 10.931, o artigo 59 da lei 10.931. Até lembro que isso aí foi um pleito que foi levado ao IRIB pela construção civil que queria... Porque a retificação sempre era na justiça. E tinha, assim, para 10.267, a questão do georreferenciamento. Então começou a ficar, ué, mas se muda a medida, muda a área, só pode ser na justiça. E isso aí atrapalhava muito os negócios, porque demorava muito tempo, ficar 4, 5 anos retificando. Então, para fazer isso aí administrativamente, se tinha algum jeito. Então, o que aconteceu? O IRIB fez uma proposta de uma emenda, que no caso dessa redação, inclusive quem fez a redação da emenda fui eu que fui chamado para fazer, e houve a grande negociação. Agora, por exemplo, tirar alguma coisa da justiça tem um problema difícil, porque dá resistência. O pessoal não quer. Tem o problema dos peritos que trabalham nas certificações judiciais, não quer que fique judicial. Hoje estão querendo, porque estão fazendo muito mais. Mas na época tinha o temor. Ué, vai para o cartório. Então, o que acontece? A ideia original dos confrontantes era só para pegar a doença confrontante onde mudava a medida. Mas aí chegou uma hora que isso aí não ia passar. Então, do jeito que passou, foi o mínimo lá que conseguiu para poder aprovar essa lei. Qualquer coisa que fosse mais fácil, facilitando mais, não ia passar. Agora, é de 2004. Óbvio que na segunda modificação que nós vamos mudar para dizer assim, só onde afeta. Não precisa confrontante do outro lado que não tem nada a ver com a história. Sim. Por exemplo, no imóvel urbano tem que ir todo mundo. Mas isso não é como a questão do divórcio. Foi muito difícil conseguir. Quantos anos precisou para colocar o divórcio do Brasil? Pelo menos uns 60, 70 anos. Aí colocou o divórcio, aí modifica. Agora tirou o desquite e vai tirando. Agora não, agora pode ser no dia seguinte. E depois também foi modificado. Agora não precisa ser mais na justiça, pode ser no tabelionato. Não é verdade? Então essas coisas no Congresso, tem forças contrárias, sempre tem pessoas contrárias. Então tem que chegar num consenso, uma negociação coletiva lá do texto da lei, para ver o que dá para fazer. O pessoal que milita sabe disso. Então é o que deu para fazer. Na próxima modificação a gente vai caminhando, vai melhorando.
Obrigado, Jorge. Ah, eu só queria fazer uma ressalva nas perguntas. Por favor, assinem para a gente poder saber quem que fez a pergunta, senão fica uma coisa muito vaga. Então, por favor, quando forem formular suas perguntas, colocar pelo menos o nome. Mais uma para o Luiz. Eu acho que realmente essa questão legislativa é que causa maior interesse mesmo, né? Eu vou ler a pergunta. Já ouvi falar que áreas com até 4 módulos fiscais, entre parênteses, 80 mil metros quadrados, mas depende da região. Mas então, já ouvi falar que áreas com até 4 módulos fiscais, os proprietários não são obrigados a gastar, ou seja, pagar o georreferenciamento, para fazer a certificação. Sendo que fica de responsabilidade do INCRA de promover essa certificação. É verdadeira, é verídica essa informação?
Sim, está na lei.
Obrigado. Mais uma para o Jorge. Está sendo bem divertida. Eu fico feliz com isso. Jorge, de Eduardo. Eduardo. Como é a relação do registro de imóveis com o INCRA? Alguma iniciativa no sentido de padronizar termos e procedimentos?
Bom, a questão do procedimento interno do INCRA, acho que é exclusivamente do INCRA. Eu não vejo como padronizar o procedimento, porque são etapas distintas, né? Fases distintas. E o registro vê coisas distintas do INCRA. Uma vez certificado e estiver atendendo a Lei 6.015, a coisa é registrada. Eu não penso em que poderia... Quer dizer, a colaboração sempre existe, na verdade, de questões. Agora, padronizar textos, padronizar procedimentos, aí eu acho um pouco difícil.
Ok. Eu vou fazer agora uma pergunta que é aberta para todos os debatedores, quem quiser responder, da Lívia. Como fica a situação do produtor rural para cumprir todas as normas diante de tantos desencontros, além de ter que pagar por todas essas regularizações, já que a ausência dessa vai impedir a venda da propriedade ou até outras transações que envolvam imóvel rural? Eu acho que é o excesso de normas que ela está questionando e talvez que algumas normas não conversem
com as outras. O que ele teria que gastar para deixar a propriedade em ordem, é isso? Acho que ela está querendo saber. Porque o produtor rural, se ele não tiver lá a terra dele, ele não vai... fazer, ele não vai vender ela, não vai usar ela como... Para continuar produzindo, ele não precisa fazer o gel, ele não é obrigado por lei a fazer o gel, tá? A fazer essa certificação. Agora, se ele for vender, ele vai ter que fazer a certificação. Aí vai ter que pôr no custo da venda lá, ou não sei. Ou ele tem menos que 4 módulos aí, então, sei lá, o Estado suprir isso. Agora, se ele estiver trabalhando na terra dele, ele não vai fazer nenhum. A não ser que banco comece a pedir também a certificação para poder liberar a empresa, o que não tem acontecido, né? O banco é em cima. Então, acho que não tem assim, um efeito imediato no produtor rural. Ele vai continuar produzindo normal. Ele só vai precisar fazer uma certificação se ele for fazer alguma transação com a terra. Eu mesmo.
Procure advogado, né? Ou seja, quando a gente entra na seara do ser, da hipótese, começa a ficar uma coisa bastante complexa. Eu já vi, por exemplo, proprietários falarem, puxa, acabei de descobrir que existe uma reivindicação quilombola aqui na minha propriedade. E agora? Existe uma reivindicação indígena. Determinado empreendimento hidrelétrico vai desapropriar aqui porque vai alagar parte da minha propriedade, ou vai passar um linhão aqui cortando a fazenda. Então, se você começa a entrar no caso a caso, na verdade você precisa estudar esse caso a caso, que é mais ou menos o que eu falei na resposta anterior. Eu acredito que o que a gente pode tentar vislumbrar são regras gerais, né, para situações gerais, mas quando você começa a entrar nessas particularidades, fica um pouco mais complexo falar em abstrato, né? Você precisa, na verdade, igualmente dar uma resposta mais concreta.
São vários casos, né, que pode ocorrer, é um número infindável de particularidades que podem acontecer.
Que é o exemplo da quadra poliesportiva que eu falei, ou seja, de qual conjunto de legislação, de qual jogo você está falando. Se você está falando das regras indígenas, se você está falando das regras quilombolas, se você está falando das regras do setor elétrico, se você está falando... Então, de qual jogo nós estamos falando que está projetado em cima desse espaço na qual você tem a propriedade? Então, é difícil responder de uma forma genérica... quando a gente tem um rol muito grande de possibilidades.
Consulte sempre um advogado.
Seria o mais prudente.
Né? Isso era um tema de um adesivo.
Não, hoje eu não trouxe atrás. Adesivo.
Para o Jorge. De Micheline. Micheline. Ele tem duas perguntas, mas eu vou fazer uma que é outra. Se a função do registro não é cadastral, por que tantas exigências? E depois ele pergunta por que existe tanta diferença de procedimentos entre um registro de imóveis e outro. Essa já foi respondida.
A questão dessa ideia da vocação não ser cadastral, que eu acho que houve uma incompreensão. A vocação do registro não é cadastral. Mas pela Lei 6.015, que teve uma época que se pensou em se criar no registro uma ideia do cadastro, porque não existia. Então, foi colocado desse jeito na lei. Agora, uma vez que está na lei, o registrador é obrigado a cumprir a lei. Esses procedimentos existem porque está na lei. Então, o que precisa é modificar a lei, para ir já colocando as suas coisas nos devidos lugares. Mas esse processo de alteração legislativa é muito difícil, é muito demorado, existe muita negociação, existem forças opostas, tem gente que não quer, sempre, toda vez que vai modificar, tem gente que não quer, que acha que está bom como está, tem gente que acha que é bom, tá, tem muita dificuldade, porque aí é bom ser difícil, porque vai precisar mais profissional para resolver o problema, se for tudo fácil, se não existir litígio, ninguém briga com ninguém, não vai precisar de advogado, não vai precisar de juiz, não existe crime, não precisa de delegacia. Então, as coisas acontecem. Infelizmente, a questão é da sociedade, é mais a sociedade, ela reflete a sociedade. Não é problema do registro em si.
Obrigado. A gente está... Nosso prazo está estourando, a gente tem bastante pergunta aqui. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aberta para quem quiser se manifestar, responder. Quais as principais... eu acho que isso retoma um pouquinho o que a gente perguntou lá no começo, né? Quais os principais obstáculos para o profissional se tornar efetivamente um perito preparado para cumprir as exigências técnicas, legais e administrativas do georreferenciamento de imóveis rurais? Existe algum obstáculo? Quais são esses obstáculos?
O obstáculo é conhecer a parte técnica e a parte jurídica, né? Que você tem que se preparar. Assim. Cada engenheiro acaba se especificando numa área, né? Essa é uma área que ele vai ter que se especificar, tá? Especializar, né? Não é assim, quais dificuldades? Sei lá, eu estou há tanto tempo no mercado que eu nem lembro quando eu comecei, qual foi a dificuldade que eu tive. Era mais simples, tá? Mas hoje, para entrar, mesmo hoje você tem também uns cursos aí que é de avaliação e perícias judiciais, que também entra a parte legal. Tá? O mais difícil para o engenheiro que eu vejo assim é a parte legal. Tá? A parte técnica você acaba aprendendo, mesmo que você não aprenda direito na escola, com a sua vivência, você vai aprimorando. Agora, a parte legal você precisa estudar leis, né? Então, essa é a... É o grande gargalo que eu vejo aí, que a maior dificuldade é essa parte. Existem alguns cursos que são mais específicos para essa área. Que na engenharia agrimensura você tem lá vários semestres de direito e legislação de terras. Tá? E agora tem outros cursos que não tem essa cadeira. Tá? Então o engenheiro agrimensura sai um pouco na frente, aí que ele é mais específico nessa área, que é a agrimensura mesmo. Mas nada impede que outros profissionais venham se preparar também. Né? Vai ter que estudar.
Tem que se capacitar.
Bom, eu agradeço a todos aqui a oportunidade. Aqui ele falou que era a última, então eu estou agradecendo. Mas, enfim, na verdade, o advogado tem dificuldade para entender que 1 + 1 = 2. O engenheiro tem dificuldade para entender que 1 + 1 nem sempre é 2. É mais ou menos isso. Então, nessa brincadeira objetividade-subjetividade, a gente tenta construir a nossa sociedade em cima desse binômio. E eu não tenho dúvida de que precisamos ter mais advogados se envolvendo com essas questões. e precisamos fazer com que os engenheiros que já estão envolvidos com essas questões dominem mais as ferramentas jurídicas. Então, são dois exercícios vetoriais complementares, né, e que a sociedade tem que possibilitar as ferramentas acadêmicas para isso. Né. Nós, lá do Instituto, temos uma parceria com a PUC de São Paulo, na qual a gente tem tentado criar uma situação de interdisciplinaridade entre geografia e direito. E dentre a nossa pauta, essa tem sido uma das nossas preocupações, ou seja, como conseguir trabalhar com esse binômio objetividade e subjetividade e fazer uma construção que seja, ao mesmo tempo, acadêmica e prática para a sociedade. Enfim, convido até todos que conheçam lá o site e vejam essa iniciativa, quem tiver interesse.
Então, nosso tempo realmente está se esgotando. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas vamos passar para os palestrantes. São perguntas fechadas e eu acho que isso vai ser disponibilizado no site do Mundo Geo. Os palestrantes vão responder. A gente tem um intervalo agora de 20 minutos para o café. Queria agradecer a todos, Schenkel, Luiz, o Jorge. Se alguém tiver algumas palavras finais, pode falar. Se não, muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer o Emerson, né, e o pessoal do InfoGel pela oportunidade de a gente estar discutindo aqui. Falar para todos os engenheiros que se capacitem, tá? Que quando dois engenheiros não se entendem, quem ganha é o advogado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preparar melhor. E sair daqui, foi falado aqui que nos outros países tem esse cadastro nacional, tá? Hoje está no INCRA. Então, a gente podia pensar em alguma coisa, em fazer sugestões para se criar no Brasil esse, ou um, sei lá, um órgão, ou um alguém que cuide do cadastro mesmo, que seja específico para cadastro, que nem nos modelos aí de países que estão mais desenvolvidos aí nessa área. Tá? Isso era uma coisa importante para a gente começar a martelar. Aí, não, tem que, quando foi fazer essa norma de georreferenciamento, uma das sugestões era se criar um cadastro nacional, um departamento para cuidar do cadastro nacional. Depois, quando ela foi regulamentada, acabou ficando para o INCRA. Mas eu acho que está em tempo ainda da gente começar a mandar e-mails, aí, quando estamos em época de eleição, mandar e-mails para os deputados, fazendo essa sugestão, que é algo importante para a nossa categoria. Tá? Eu agradeço a todos e espero poder ter mais essas reuniões, né, para a gente discutir, que isso é bom para todo mundo.
Eu só gostaria de agradecer de novo, né, ao Emerson, ao Mundo Geo, ao Edmilson, aos companheiros aqui de mesa. Dizer que sempre é uma satisfação estar nesses foros, fazer o papel do advogado no meio dos engenheiros. E deixar como mensagem final que a advocacia, assim como a engenharia, está em constante transformação. E essa visão do advogado contencioso, né, dois advogados com 50, vamos ganhar alguma coisa de quem, né? Aquelas piadas de advogados fináveis. Isso, além de um estereótipo, está em grande transformação, como o próprio Jorge falou, a atividade do advogado no Congresso hoje é muito forte, né? Ela se torna até muitas vezes imprescindível, tendo em vista o alto nível de normatização da sociedade. Então, é bastante gratificante poder advogar nesse período de grandes transformações. E agradecer novamente a oportunidade.
Muito obrigado a todos.